nos podemos queixar relativamente a isso. Agora, acho que relativamente ao futuro, disse aí duas situações, a questão do turismo e das barragens, e a questão sobretudo da floresta, e também tem a ver com a questão da prevenção, aí acho que essas medidas estão em falta relativamente a isso, não tenho mais nada a acrescentar. Temos depois considerar justos.
Muito obrigado, Sr. Bruno Gomes. Está terminada a primeira ronda. Entramos na segunda ronda, sendo que as intervenções são seguidas com resposta conjunta no final. Tem a palavra a Sra. Deputada Olga Silvestre, do Grupo Parlamentar do PSD. Faz favor, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu começava por repudiar, em nome do PSD, veementemente as palavras proferidas pelo deputado do PCP, João Dias, que usou a expressão chincana política e as palavras corrupção e fraude. Estas palavras não são, estas palavras são da responsabilidade de quem as proferiu e nunca, por nunca, podem ser atribuídas ao PSD. O PSD requeriu putestativamente esta comissão de inquérito para averiguar a atribuição dos subsídios na sequência dos incêndios de 2017. E nos incêndios de 2017 não está só incluído o incêndio de junho, está também incluído o incêndio que ocorreu posteriormente em outubro. O PSD não está a fazer desta comissão de inquérito uma caça às bruxas. Esta comissão de inquérito surge na sequência de várias irregularidades que foram detectadas em vários documentos e um deles, que é determinante e bastante preponderante para que fosse requerida putestativamente esta comissão de inquérito, é o relatório do Tribunal de Contas. Na sequência disso, também queremos aqui dizer que as segundas habitações são da maior importância e reconhecida essa importância pelo PSD para as regiões do interior, porque, como eu já referi inicialmente, são um motor de desenvolvimento económico naquelas regiões. E também são um ponto de ligação entre a população e os seus filhos, que por vezes têm de sair para procurar trabalho noutros locais. O problema está nas segundas habitações que foram classificadas como primeiras habitações, ou nas habitações devolutas que foram classificadas como primeiras habitações. Aí é que está o problema. O problema está também no facto de terem existido segundas habitações que foram recuperadas ao abrigo do Fundo Revita e outras habitações que não foram recuperadas, outras segundas habitações que não foram recuperadas ao abrigo do Fundo Revita e foram canalizadas para o apoio dos municípios. Portanto, há aqui uma dualidade de critérios e a minha pergunta é se concorda com o PSD que houve aqui violação do princípio da igualdade, uma vez que umas foram apoiadas pelo Fundo Revita e outras não foram apoiadas. Estou-me a referir a segundas habitações. Depois, também queremos aqui expressar o nosso lamento por não ter, por não estar disponível para responder às perguntas relacionadas concretamente sobre o Fundo Revita e sobre a recuperação e reconstrução das habitações, mas respeitamos e compreendemos a sua posição. Quero também aqui dizer o seguinte. O Tribunal de Contas, na página 12, faz observações, e eu vou passar a ler essas observações. O Fundo Revita não é suficientemente claro, o Fundo Revita não foi transparente relativamente aos donativos em espécie, os municípios não cumpriram a determinação regulamentar de integrar no fundo os bens que lhe haviam sido doados, a definição dos critérios e requisitos para acesso ao Fundo Revita não foi suficientemente participada e transparente, foi imprecisa, não se focou integralmente nas necessidades sociais e na área da habitação também terão existido algumas irregularidades. A minha pergunta é se concorda com estas afirmações que constam e que eu acabei de citar no relatório do Tribunal de Contas. Posto isto, em nome do PSD, só me resta agradecer a sua presença, a sua participação e a sua parcial disponibilidade para nos prestar os esclarecimentos que entendeu fazer. Muito obrigada.
Antes da resposta, o Sr. Deputado está a pedir a palavra para que efeito?
Ponto de ordem à mesa sobre a condição dos trabalhos.
Sr. Deputado, tem a palavra.
Sr. Presidente, era só para relembrar o Partido Social Democrata do objeto desta comissão, porque na intervenção passada o Partido Social Democrata falou dos incêndios de outubro, a comissão de inquérito foi requerida pelo Partido Social Democrata falando única e exclusivamente dos incêndios de junho, por isso achamos estranho que seja o próprio partido requerente a ter falado mal do objeto desta comissão, e o objeto desta comissão é única e exclusivamente os incêndios de junho, e é apenas para retificar isso, e acho que é importante ser retificado.
Para responder a palavra ao Sr. Bruno Gomes.
Normalmente as câmaras têm, os técnicos, têm um medo e uma má relação com o Tribunal de Contas. Da minha parte, só tenho a reconhecer e a elogiar o trabalho do Tribunal de Contas. Pessoalmente, só tenho a dizer isso. Relativamente a conteúdo, não quero pronunciar sobre o mesmo. Mas só tenho a agradecer e elogiar o relatório.
Senhores deputados, está terminada a segunda ronda, entramos na terceira ronda. Tem uma inscrição do Grupo Parlamentar do PSD, do Sr. Deputado Paulo Leitão. Sr. Deputado, tem a palavra, para uma intervenção de 3 minutos, faz favor.
Sr. Presidente, muito obrigado, será certamente mais curta que isso, porque eu confesso que também como autarca, e que já tive também as competências do urbanismo, Queria só pedir ao nosso depoente que fosse só precisado uma questão que foi dita aqui na primeira ronda. Quando é referido que teve competências, que foi vereador do urbanismo, fiquei sem perceber, e que depois não despachava e nunca assinou nada enquanto vereadores com Pelouro, se isto era por estar assumido que tinha determinados Pelouros, mas que não tinha competências delegadas pelo Presidente da Câmara. Peço que precise isto, porque, por exemplo, no urbanismo, eu fui vereador do urbanismo e das obras particulares no município de Coimbra, e um vereador do urbanismo tem delegações de competências na parte de licenciamento de obras, embargos, etc., que não me irei muito alongar, e que o próprio Presidente, depois, não pode praticar esses atos sob pena de, sem evocar o processo em si. Portanto, para ficar claro, era se, no fundo, se diria, entre aspas, que era vereador destas áreas e não praticava os atos, por ter ou não ter delegação de competências eficaz.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Bruno Gomes, além de politicamente, juridicamente, quais eram as competências? Eram delegadas, não eram delegadas? Este esclarecimento foi pedido e faz sentido. Faz favor, tenha a palavra.
Não tinha qualquer delegação de competências, nenhuma delegada. Zero. Certo.
Deputado, creio que ficou esclarecido. Senhoras e senhores deputados, não havendo inscrições e tendo terminado a nossa terceira ronda, eu dou a palavra ainda nesta terceira ronda para uma intervenção de 3 minutos ao Grupo Parlamentar do CDS e ao Sr. Deputado João Almeida. Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não é uma intervenção, é só para apresentar uma explicação. Eu estive no plenário primeiro e noutra comissão até este momento, e naturalmente não ia agora estar a introduzir questões sem sequer ter visto o curso dos trabalhos. Queria só dar esta justificação, agradecer ao depoente, e obviamente depois vou ver o vídeo desta audição para poder saber o que nela se passou. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado, e eu agradeço especialmente a sua intervenção, porque ela permite, ao menos uma vez, para quem nos está a ouvir, possa perceber que muitas vezes a presença ou a ausência dos seus deputados nas comissões tem a ver, muitas vezes, com outras comissões, com o plenário, com outras audições, e não resulta de outra coisa que não seja a acumulação da agenda. E, portanto, ainda bem que podemos fazer isso hoje, e agradeço a sua intervenção. Nós damos por terminada a nossa intervenção. Eu cumprimento o Sr. Bruno Gomes, agradeço a sua intervenção, percebendo completamente a sua posição processual e a necessidade de manter reserva em relação ao conjunto de matérias. Cumprimento também o Dr. Vítor Faria, que é uma presença mais habitual aqui, mas hoje bastante silenciosa, ao contrário do que acontece na primeira comissão, mas compreendendo também a sua própria posição processual, cumprimentá-lo, agradecer a presença. Senhores deputados, amanhã temos também a audição, a partir das 17 horas. Até lá e muito obrigado e boa tarde a todos, mais uma vez.